Essa é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade: Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica, edição de 2022, e este é o sétimo capítulo. Existem limites para o conhecimento? 1. Já constatamos que os elementos para a elucidação da realidade devem ser deduzidos de ambas as esferas, a do perceber e a do pensar. Conforme vimos, depende da nossa constituição o fato de a realidade total completa, inclusive nosso próprio sujeito, inicialmente se nos apresentar como uma dualidade. A cognição supera essa dualidade na medida em que reúne o todo, partindo de ambos os elementos da realidade, a percepção e o conceito elaborado pelo pensar. Em contraposição à entidade formada unitariamente pela percepção e pelo conceito, denominemos mundo da aparência a maneira como o mundo se nos apresenta, antes de ter adquirido sua forma correta por meio da cognição. Podemos então dizer que o mundo nos é dado como dualidade, entre parênteses, de maneira dualista, e a cognição o transforma numa unidade, entre parênteses, de maneira monista. Uma filosofia que parte desse princípio fundamental pode ser designada como filosofia monista ou monismo. A ela se contrapõe a teoria de dois mundos, ou dualismo. Este último não considera dois lados distintos da realidade unitária, meramente separados por nossa constituição, e sim considera dois mundos absolutamente diferentes entre si. Assim, o dualismo procura princípios esclarecedores relativo a um mundo no outro. 2. O dualismo baseia-se numa interpretação errônea daquilo que denominamos conhecimento. Ele separa todo o existir em dois âmbitos, cada qual com suas próprias leis, e faz com que esses âmbitos se defrontem exteriormente. 3. Esse tipo de dualismo dá origem à distinção entre objeto da percepção e a coisa em si, introduzido na ciência por Kant e até hoje ainda não excluído. De acordo com nossas explicações, deve-se à natureza da nossa constituição mental, fato de um objeto particular só poder ser dado como percepção. O pensar supera essa particularidade, atribuindo a cada percepção seu legítimo lugar na totalidade do mundo. Enquanto as partes separadas da totalidade do mundo são determinadas como percepções, nessa separação nós simplesmente seguimos uma lei da nossa subjetividade. No entanto, ao considerarmos o conjunto de todas as percepções como sendo uma parte e a confrontarmos como uma segunda parte, a das coisas em si, filosofamos no vazio. Estamos lidando, então, com um mero jogo de conceitos. Construímos uma oposição artificial, mas não conseguimos obter nenhum conteúdo para essa segunda parte, pois tal conteúdo, para um objeto particular, só pode ser criado com base na percepção. 4. Toda forma de existência que se admite estar fora do domínio da percepção e do conceito deve ser remetida à esfera das hipóteses infundadas. É a essa categoria que pertence a coisa em si. É bem natural que o pensador dualista não consiga encontrar a conexão entre o princípio universal admitido hipoteticamente e o que é dado pela experiência. Alguém só consegue adquirir um conteúdo para o princípio universal hipotético derivando-o do mundo, da experiência e se enganando sobre esse fato. Do contrário, esse princípio permanece um conceito vazio de conteúdo, um não conceito, que possui somente a forma do conceito. Então, o pensador dualista costuma afirmar que o conteúdo desse conceito é inacessível ao nosso conhecimento, que nós só podemos saber o fato de um tal conteúdo existir, mas não o que existe ali. Em ambos os casos, é impossível superar o dualismo. Enquanto se introduzem alguns elementos abstratos no mundo da experiência no conceito da coisa em si, ainda fica impossível reconduzir a vida rica e concreta da experiência há algumas propriedades que são, elas próprias, extraídas dessa percepção. Dubois-Reymond pensa que os átomos imperceptíveis da matéria produzem sensação e sentimento mediante sua posição e movimento, e conclui o seguinte: nós jamais podemos chegar a uma explicação satisfatória sobre como matéria e movimento produzem sensação e sentimento, pois. Aqui inicia-se uma citação. Pois é e sempre será incompreensível que, para certo número de átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, etc., não deveria ser indiferente o modo como eles estão posicionados e se movem, como estiveram posicionados e se moviam, e como estarão posicionados e se moverão. De forma alguma é possível compreender como a consciência poderia se originar de sua interação. Fim da citação. Essa conclusão caracteriza toda a linha de pensamento. Posição e movimento são excluídos do rico mundo das percepções e transferidos para o imaginado mundo dos átomos. Então, surge a surpresa de que não se consegue desvendar a vida concreta partindo desse princípio criado pela pessoa e derivado do mundo das percepções. 5. O fato de o dualista, que trabalha com um conceito do algo em si, completamente vazio de conteúdo, não conseguir chegar a nenhum esclarecimento do mundo, já decorre da própria definição de seu princípio, exposta acima. 6. De todo modo, o dualista se vê forçado a estabelecer barreiras intransponíveis à nossa capacidade de conhecimento. O adepto de uma cosmovisão monista sabe: tudo o que ele necessita para o esclarecimento de um dado fenômeno do mundo deveria residir no âmbito deste último. O que o impede de chegar a isso? Só podem ser eventuais entraves ou deficiências temporais ou espaciais de sua constituição. E, sem dúvida, não da constituição humana em geral, mas somente de sua constituição peculiar, individual. 7. De acordo com o conceito de cognição que definimos, deduz-se que não se pode falar em limites do conhecimento. Conhecer não é uma questão geral do mundo, e sim um assunto que o ser humano deve resolver consigo mesmo. As coisas não exigem nenhuma explicação. Elas existem e atuam reciprocamente de acordo com as leis que podem ser encontradas por meio do pensar. Elas existem numa unidade inseparável com essas leis. Nossa entidade do eu se defronta com elas e inicialmente capta delas apenas o que já designamos por percepção. Porém, no interior dessa entidade do eu, se encontra a força para encontrar também a outra parte da realidade. Só após a entidade do eu ter conseguido unificar para si ambos os elementos da realidade, inseparavelmente unidos no mundo, é que terá ocorrido a satisfação do conhecimento. O eu chegou novamente à realidade. 8. As pré-condições para o surgimento da cognição existem, portanto, por meio do e para o eu. Este formula para si mesmo as questões da cognição. Na verdade, ele as deduz do elemento do pensar, em si totalmente claro e transparente. Quando nós dirigimos a nós mesmos perguntas que não conseguimos responder, talvez o conteúdo da pergunta não esteja claro e nítido em todos os seus aspectos. Não é o mundo que nos dirige perguntas, somos nós mesmos que as formulamos. Nove, perdão. Eu posso imaginar minha total impossibilidade de responder a uma pergunta que encontro anotada em algum lugar, caso não conheça a esfera da qual o conteúdo da pergunta foi extraído. 10. No caso do nosso conhecimento, trata-se de perguntas que nos são propostas pelo fato de uma esfera de percepções sujeita às condições de lugar, tempo e constituição subjetiva se defrontar com uma esfera conceitual que aponta para a universalidade do mundo. Minha tarefa consiste em equilibrar essas duas esferas que me são bem conhecidas. Portanto, não se pode falar de um limite de conhecimento. Em qualquer momento, isto ou aquilo pode permanecer inexplicado, porque o local onde nos encontramos na vida nos impede de perceber as coisas que estão em jogo. Contudo, o que não foi encontrado hoje poderá sê-lo amanhã. Os obstáculos devidos a isso são apenas transitórios e podem ser superados com o avanço da percepção e do pensar. 11. O dualismo comete o erro de transferir a oposição entre objeto e sujeito, que só faz sentido no âmbito da percepção, para entidades meramente pensadas fora desse âmbito. No horizonte da percepção, porém, coisas separadas só estão separadas enquanto o sujeito da percepção renuncia ao pensar, que suprime toda e qualquer separação, permitindo reconhecê-la como sendo determinada de maneira meramente subjetiva. Assim, o dualista transfere para entidades situadas atrás das percepções determinações que, mesmo para estas, não possuem nenhuma validade absoluta, e sim apenas relativa. Com isso, o dualista decompõe em quatro os dois fatores considerados no processo de conhecimento, isto é, percepção e conceito. 1. O objeto em si. 2. A percepção que o sujeito tem do objeto. 3. O sujeito. 4. O conceito que relaciona a percepção com o objeto em si. O relacionamento entre o objeto e o sujeito é real. O sujeito é realmente, entre parênteses, dinamicamente influenciado pelo objeto. Esse processo real não ocorreria em nossa consciência. No entanto, ele provocaria no sujeito uma reação à ação que parte do objeto. O resultado dessa reação seria a percepção. Somente esta ocorreria na consciência. O objeto teria uma realidade objetiva, entre parênteses, independente do sujeito, e a percepção uma realidade subjetiva. Essa realidade subjetiva relacionaria o sujeito com o objeto. Essa última relação seria ideativa. Desse modo, o dualismo separa o processo cognitivo em duas partes. Uma delas, que ele faz transcorrer fora da consciência, é a criação do objeto da percepção partindo da coisa em si. A outra, que ele faz transcorrer dentro da consciência, é a ligação da percepção com o conceito e a relação deste com o objeto. Sob esses pressupostos, fica claro que o dualista acredita obter com seus conceitos apenas representantes subjetivos daquilo que se apresenta diante de sua consciência. O processo real objetivo, por meio do qual surge a percepção no sujeito e, ainda mais, as relações objetivas das coisas em si, permanecem diretamente incognoscíveis para um dualista como esse. Segundo sua opinião, o ser humano consegue obter somente representações conceituais para a realidade objetiva. O vínculo unitário das coisas que as conecta entre si e objetivamente com nossa mente individual, entre parênteses, como coisa em si, encontra-se além da consciência, num ser em si, do qual nós poderíamos, do mesmo modo, formar em nossa consciência apenas uma representação conceitual. 12. O dualismo, quando não estabelece relações reais ao lado das relações conceituais dos objetos, acredita volatizar o mundo inteiro num esquema conceitual abstrato. Em outras palavras, ao dualista, os princípios ideais encontrados pelo pensar parecem ser voláteis demais. Ele ainda busca princípios reais que possam servir de apoio aos primeiros. 13. Olhemos mais de perto esses princípios reais. A pessoa ingênua, o realista ingênuo, Considera os objetos da experiência exterior como sendo realidades. A circunstância de poder pegar essas coisas com as suas mãos e vê-las com seus olhos constitui para ele um testemunho da realidade. Abre aspas. Nada existe que não se possa perceber. Fecha aspas. Pode ser decididamente considerado o primeiro axioma da pessoa ingênua, podendo ser reconhecido igualmente em sua formulação inversa. Abre aspas. Tudo o que pode ser percebido existe. Fecha aspas. A melhor prova dessa afirmação é a crença da pessoa ingênua na imortalidade e nos espíritos. Ela imagina a alma sendo feita de uma matéria sensorial sutil, que, sob certas condições, pode tornar-se visível até para a pessoa comum. Entre parênteses, crença ingênua em fantasmas. 14. Para o realista ingênuo, diante desse seu mundo real, todo o resto, especialmente o mundo das ideias, é irreal. Abre aspas. Meramente ideativo. Fecha aspas. O que nós acrescentamos aos objetos, ao pensarmos, é mero pensamento sobre as coisas. O pensamento não acrescenta nada de real à percepção. 15. No entanto, não apenas quanto à existência das coisas, mas também quanto ao fenômeno, a pessoa ingênua considera a percepção sensorial como a única prova da realidade. Em sua opinião, uma coisa só pode atuar sobre a outra quando uma força existente para a percepção sensorial parte da primeira e atinge a segunda. A física de outrora acreditava que substâncias muito sutis emanam dos corpos e penetram na alma através dos nossos órgãos sensoriais. A verdadeira visão dessas substâncias só é impossível aos nossos sentidos por estes serem grosseiros em relação à pureza dessas substâncias. Por princípio, atribuía-se realidade a essas substâncias pelo mesmo motivo de se admitir realidade aos objetos do mundo sensorial, ou seja, devido à sua forma de existência, que era imaginada análoga àquela da realidade sensorial. 16. Para a consciência ingênua, a essência do que pode ser vivenciado ideativamente não é tão real quanto o que pode ser vivenciado sensorialmente. Um objeto compreendido como mera ideia é considerado uma simples quimera, até que a percepção sensória possa fornecer a convicção da realidade. Em suma, para provar idealmente seu pensar, a pessoa ingênua ainda exige a realidade dos sentidos. É nessa necessidade da pessoa ingênua que reside o motivo para a origem das formas primitivas da crença na revelação. Para a consciência ingênua, o Deus, tal como é dado pelo pensar, permanece sempre apenas como um Deus pensado. A consciência ingênua exige a manifestação por meios acessíveis à percepção sensória. O Deus tende a aparecer fisicamente e querer-se dar pouca importância ao testemunho do pensar. Quer-se apenas que a divindade seja comprovada por meio da transformação da água em vinho, constatada sensorialmente. 17. A pessoa ingênua também imagina a cognição propriamente dita como um processo análogo aos processos sensoriais. As coisas causam uma impressão na alma ou emitem imagens que penetram pelos sentidos, e assim por diante. 18. O que a pessoa ingênua consegue perceber com os sentidos, ela considera real, e aquilo do qual não tem nenhuma percepção desse tipo, abre parênteses, Deus, alma, a cognição, etc., fecha parênteses, ela o imagina como sendo análogo ao que é percebido. 19. Se o realismo ingênuo quiser fundamentar uma ciência, poderá considerá-la apenas como uma descrição precisa dos conteúdos da percepção. Para ele, os conceitos são apenas o meio para alcançar o fim. Eles existem para criar contra-imagens ideativas para as percepções. Eles não têm importância para as coisas propriamente ditas. O realista ingênuo só considera reais os exemplares de tulipas que são ou podem ser vistos. Ele considera a própria ideia da tulipa uma abstração, uma imagem mental e real, que a alma construiu com base nas características comuns a todas as tulipas. 20. O realismo ingênuo, com seu princípio da realidade de tudo o que é percebido, é refutado pela experiência que ensina a ser, de natureza efêmera, o conteúdo das percepções. Hoje, a tulipa que eu vejo é real. Em um ano, ela terá desaparecido no nada. O que se impôs foi a espécie tulipa. Todavia, para o realismo ingênuo, essa espécie é apenas uma ideia e não uma realidade. Assim, essa cosmovisão se encontra na situação de ver suas realidades surgirem e desaparecerem, enquanto aquilo que, em sua opinião, é algo irreal, se impõe diante do real. Portanto, o realismo ingênuo ainda precisa fazer valer também algo ideativo ao lado das percepções. Precisa acolher entidades que não consegue perceber com os sentidos, perdão. Ele se satisfaz ao pensar que a forma de existência dessas entidades seja análoga à dos objetos percebidos pelos sentidos. Essas realidades aceitas hipoteticamente são as forças invisíveis por cujo intermédio as coisas a serem percebidas sensorialmente atuam umas sobre as outras. Uma dessas coisas é a hereditariedade, que continua atuando além do indivíduo, sendo a razão pela qual se desenvolve dele algo novo, que lhe é semelhante e por cujo meio a espécie é preservada. Outra dessas coisas é o princípio vital que permeia o corpo orgânico, a alma, para a qual a consciência ingênua sempre encontra um conceito formado por analogia com realidades sensoriais, constituindo, afinal, o ser divino da pessoa ingênua. Esse ser divino é imaginado de uma forma que corresponde plenamente ao que pode ser percebido como modo de agir do próprio ser humano, ou seja, antropomorficamente. 21. A física moderna reconduz as sensações dos sentidos a processos das menores partículas do corpo, dos corpos e de uma substância infinitamente sutil, o éter, ou algo semelhante. O que percebemos, por exemplo, como sensação de calor, é o movimento das partículas do corpo causador do calor no espaço que este ocupa. Também aqui se imagina, novamente, algo imperceptível em analogia com o perceptível. Nesse sentido, o elemento sensorial análogo ao conceito corpo é o interior de um espaço fechado de todos os lados, no qual se movem esferas elásticas em todas as direções, ricocheteando umas contra as outras e contra as paredes, e assim por diante. 22. Sem tais suposições para o realismo ingênuo, o mundo se desintegraria num agregado desconexo de percepções, sem relações recíprocas, e não se encerraria numa unidade. No entanto, fica claro que o realismo ingênuo só pode chegar a essa suposição devido a uma incongruência. Se quiser manter-se fiel ao seu princípio de que apenas o percebido é real, ele não poderá admitir como realidade algo que não percebe. Do ponto de vista do realismo ingênuo, as forças imperceptíveis que atuam partindo de coisas perceptíveis são, na verdade, hipóteses injustificadas. Pelo fato de não conhecer quaisquer outras realidades, ele reveste suas forças hipotéticas com um conteúdo de percepção. Desse modo, aplica uma força de existência, abre parênteses, a existência da percepção, fecha parênteses, num domínio onde lhe falta o único meio que pode afirmar algo sobre essa forma de existência, a percepção sensorial. 23. Essa cosmovisão, em si contraditória, leva ao realismo metafísico. Ao lado da realidade perceptível, ele ainda constrói uma outra, imperceptível, que imagina análoga à primeira. Por isso, o realismo metafísico é necessariamente um dualismo. 24. Onde o realismo metafísico detecta uma relação entre coisas perceptíveis, abre parênteses, aproximação por movimento, conscientização de algo objetivo, etc., fecha parênteses, ele insere uma realidade. A relação que constata, porém, ele só consegue expressá-la por meio do pensar, mas não consegue percebê-la. Arbitrariamente, a relação ideativa é transformada em algo semelhante ao que é perceptível. Assim, para essa linha de pensamento, o mundo real é composto de objetos da percepção, perdão, que se encontram num eterno vir a ser, ora vindo e ora desaparecendo, e de forças imperceptíveis que produzem os objetos de percepção e são o elemento perene. 25. O realismo metafísico é uma mescla contraditória do realismo ingênuo com o idealismo. Suas forças hipotéticas são entidades imperceptíveis com qualidades perceptivas. Além do âmbito do mundo, para cuja forma de existência a percepção é um meio de conhecimento, o realismo metafísico decidiu-se por admitir ainda um âmbito onde esse meio de autoconhecimento fracassa, e que só pode ser verificado por meio do pensar. No entanto, o realismo metafísico tampouco consegue, simultaneamente, decidir reconhecer a forma de existência que o pensar lhe transmite, o conceito, entre parênteses, a ideia, como um fator com os mesmos direitos que a percepção. Querendo-se evitar a contradição da percepção imperceptível, é preciso admitir que, para as relações entre as percepções intermediadas pelo pensar, para nós não há nenhuma outra forma de existência senão a do conceito. Quando se eliminam as partes injustificadas do realismo metafísico, o mundo se apresenta como a soma de percepções e de suas relações conceituais, entre parênteses, ideativas. Assim, o realismo metafísico chega a uma cosmovisão que exige, para a percepção, o princípio da perceptibilidade e para as relações entre as percepções, o trabalho mental. Essa cosmovisão não pode admitir um terceiro âmbito ao lado dos mundos da percepção e do conceito, para o qual valham simultaneamente os dois princípios, o assim chamado princípio real e o princípio ideal. 26. Se o realismo metafísico afirma que ao lado da relação ideativa entre o objeto da percepção e seu sujeito, ainda deve haver uma relação real entre a coisa em si, da percepção, e a coisa em si, do sujeito que percebe, abre parênteses, a assim chamada mente individual, fecha parênteses. Essa afirmação se baseia no errôneo pressuposto de um imperceptível processo de existência, análogo aos processos do mundo sensorial. Se, além disso, o realismo metafísico diz que, abre aspas, com o meu mundo de percepções eu estabeleço uma relação consciente ideativa com o mundo real, só posso estabelecer uma relação dinâmica, entre parênteses, de forças, fecha aspas. Está cometendo nada menos do que o erro já apontado. Só se pode falar de uma relação de forças no mundo da percepção, abre parênteses, no âmbito do sentido do tato, fecha parênteses, mas não fora dele. 27. Queremos denominar a cosmovisão acima caracterizada, na qual, em última análise, o realismo metafísico desemboca ao deixar de lado seus elementos contraditórios, como monismo, já que ela reúne numa unidade superior o realismo unilateral e o idealismo. 28. Para o realismo ingênuo, o mundo real é uma soma de objetos de percepção. Para o realismo metafísico, além das percepções, ainda se confere realidade às forças imperceptíveis, O monismo coloca no lugar de forças as relações ideativas que ele obtém mediante seu pensar. Todavia, essas relações são as leis da natureza. Uma lei da natureza nada mais é do que a expressão conceitual da relação entre determinadas percepções. 29. O monismo nem chega à situação de indagar por outros princípios explicativos da realidade, além da percepção e do conceito. Ele sabe que, em todo o âmbito da realidade, não se encontra nenhum ensejo para isso. No mundo da percepção, tal como se apresenta diretamente à atividade perceptiva, ele vê uma meia realidade. É na união do mundo da percepção com o mundo dos conceitos que ele encontra a realidade completa. O realista metafísico pode objetar ao adepto do monismo, abre aspas. Pode ser que para sua constituição seu conhecimento seja completo em si, não faltando nenhum elemento. Mas você não sabe como o mundo se reflete numa inteligência cuja constituição difere da sua. Fecha aspas. A resposta do monismo será, abre aspas. Se existem outras inteligências além da humana, e se suas percepções possuem uma força diversa das nossas, só tem significado para mim o que me chega delas por meio da percepção e do conceito. Por meio da minha percepção, isto é, por meio dessa percepção especificamente humana, eu me coloco como sujeito diante do objeto. Fecha aspas. Com isto, fica interrompida a conexão entre as coisas. O sujeito restabelece essa conexão por meio do pensar. Desse modo, ele se integrou novamente à totalidade do mundo. Como somente por meio do nosso sujeito, esse todo parece, seccionado no ponto entre nossa percepção e nosso conceito, a união de ambos proporciona um conhecimento verdadeiro. Para seres com outro mundo de percepções, abre parênteses, por exemplo, com o dobro de órgãos sensoriais, fecha parênteses, a conexão pareceria interrompida em outro ponto, e, por conseguinte, seu restabelecimento deveria também ter uma forma específica para esses seres. A questão sobre o limite do conhecimento só existe para o realismo ingênuo e para o realismo metafísico. Que vem no conteúdo da alma somente uma representação ideativa do mundo. Para eles, o que se encontra fora do sujeito é algo absoluto, algo que está baseado em si mesmo, e o conteúdo do sujeito é uma imagem disso que se encontra simplesmente fora desse algo absoluto. A perfeição do conhecimento baseia-se na maior, perdão, ou menor semelhança da imagem com o objeto absoluto. Um ser com menos órgãos sensórios do que o ser humano perceberá menos do mundo, e um que possui mais perceberá mais. Consequentemente, O primeiro terá um conhecimento menos perfeito do que o último. 30. Para o monismo, a questão é outra. A forma como o contexto do mundo parece estar cindido entre sujeito e objeto é determinada pela constituição de quem percebe. O objeto não é algo absoluto, e sim apenas algo relativo no que concerne a esse sujeito determinado. Por conseguinte, a superação desse antagonismo também só pode ocorrer de uma maneira muito específica, própria justamente do sujeito humano. Todas as outras questões, que são apenas uma consequência da divisão, cessam tão logo o eu, que no ato de perceber está separado do mundo, se integra novamente no contexto do mundo pela contemplação pensante. 31. Um ser constituído de outro modo teria um conhecimento diferente. O nosso é suficiente para responder às questões formuladas por nosso próprio ser. O realismo metafísico deve perguntar, abre aspas, por qual intermédio é oferecido o que é dado como percepção? Como o sujeito é afetado? Fecha aspas. 32. Para o monismo, a percepção é determinada pelo sujeito. Contudo, simultaneamente, este tem no pensar o recurso para revogar a determinação provocada por ele mesmo. 33. O realismo metafísico se encontra diante de outra dificuldade ao querer esclarecer a semelhança entre imagens do mundo de diferentes indivíduos humanos. Ele deve perguntar-se, abre aspas, por qual motivo a imagem do mundo que eu estruturo, com base em minha percepção subjetivamente determinada, e em meus conceitos, equivale a que outro indivíduo humano estrutura com base nos mesmos dois fatores subjetivos? Afinal, como eu posso, com base em minha imagem subjetiva do mundo, deduzir a de outro ser humano? Fecha aspas. Visto que, na prática, as pessoas concordam entre si, o realista metafísico acredita poder encontrar a semelhança entre as imagens subjetivas do mundo. Da semelhança entre essas imagens do mundo, ele então passa a deduzir a igualdade entre os espíritos individuais, que formam a base de todos os sujeitos da percepção humana, ou a igualdade entre os eus em si, que formam a base dos sujeitos. 34. Portanto, essa conclusão surge de uma soma de efeitos sobre o caráter das causas que os fundamentam. Em decorrência de um número suficientemente grande de casos, nós acreditamos reconhecer a situação de modo suficiente para sabermos como as causas encontradas se comportarão em outros casos. Denominamos tal conclusão como uma conclusão por indução. Vemo-nos compelidos a modificar seus resultados caso algo inesperado resulte de outra observação, pois o caráter do resultado é determinado somente pela configuração individual das observações feitas. No entanto, O metafísico realista afirma que esse conhecimento limitado das causas seria suficiente para a vida prática. 35. A conclusão por indução é a base metodológica do realismo metafísico moderno. Houve um tempo em que se acreditava conseguir desenvolver, com base nos conceitos, algo que não é mais conceito. Acreditava-se ser possível reconhecer, com base nos conceitos, as entidades reais metafísicas necessárias ao realismo metafísico. Hoje em dia, essa maneira de filosofar está superada. Em compensação, acredita-se poder deduzir de uma quantidade suficientemente grande de fatos percebidos algo sobre o caráter da coisa em si, na qual esses fatos se baseiam. Assim como antes se pensava ser possível desenvolver o aspecto metafísico partindo dos conceitos, hoje se pensa poder fazê-lo partindo das percepções. Como os conceitos se apresentam de forma clara e transparente, imaginava-se ser possível também derivar deles, com absoluta segurança, o aspecto metafísico. As percepções não se apresentam com a mesma clareza transparente. Toda percepção posterior mostra-se um pouco diferente da anterior, de mesma espécie. Basicamente, esse é o motivo pelo qual o que foi deduzido anteriormente é ligeiramente modificado por toda percepção posterior. A forma que se obtém dessa maneira para o enfoque metafísico só pode, portanto, ser denominada como relativamente correta. Ela está sujeita à correção em consequência de casos futuros. A metafísica de Eduard von Hartmann possui um caráter que é determinado por esse princípio metodológico, que ele coloca como lema para o frontispício de sua primeira obra importante. Abre aspas, resultados especulativos segundo o método científico indutivo. Fecha aspas. 36. A forma que atualmente o realista metafísico dá às suas coisas em si é obtida mediante conclusões por indução. A ponderação acerca do processo cognitivo permite-lhe ter a convicção da existência de uma relação objetiva e real do mundo ao lado da subjetiva, reconhecível pela percepção e pelo conceito. Ele acredita poder determinar, mediante conclusões por indução, resultantes de suas percepções, o modo como essa realidade objetiva é formada. Complemento à nova edição de 1918. 37. Para a observação imparcial da vivência na percepção e no conceito, conforme se tentou expor nas explicações precedentes, certas representações mentais que se originam no campo da observação da natureza podem ser frequentemente perturbadoras. Desse ponto de vista, disse que por meio do olho se percebem, no espectro da luz, cores que vão do vermelho ao violeta. Contudo, ultrapassando o violeta, existem no espaço de radiação do espectro forças às quais não corresponde nenhuma percepção de cor pelo olho, e sim um efeito químico, Do mesmo modo, existem, além do limite da atuação do vermelho, radiações que possuem somente efeitos térmicos. Por meio de reflexões sobre esses e outros fenômenos semelhantes, chega-se à ideia de que a abrangência do mundo das percepções humanas é determinada pela abrangência dos sentidos do ser humano. E este teria diante de si um mundo bem diferente, caso tivesse, além dos seus, ainda sentidos adicionais, ou mesmo outros bem distintos. Quem se entrega a fantasias desvairadas, para as quais, nessa direção, principalmente as maravilhosas descobertas das recentes pesquisas da natureza, oferecem um motivo muito sedutor, pode certamente chegar à seguinte convicção. No campo da observação do ser humano, só penetra o que consegue atuar sobre os sentidos formados com base em sua constituição. Ele não tem direito algum de considerar a percepção, limitada por sua constituição, como algo determinante para a realidade. Todo novo sentido deveria colocá-lo diante de uma outra realidade, de uma outra imagem da realidade, perdão. Tudo isso constitui uma opinião plenamente justificada quando pensada dentro dos limites correspondentes. Se, porém, na observação imparcial da relação entre percepção e conceito, exposta nessas explicações, alguém se deixa confundir por essa opinião, essa pessoa obstrui seu caminho para o conhecimento, tanto do mundo quanto do ser humano arraigado na realidade. A vivência da qualidade essencial do pensar, ou seja, a ativa elaboração do mundo dos conceitos, certamente é algo diferente da vivência de algo perceptível pelos sentidos. Indiferentemente dos sentidos que o ser humano ainda pudesse possuir, nenhum lhe daria uma realidade caso ele, pensando, não impregnasse com conceitos as percepções transmitidas por esse sentido. E, independentemente de como seria seja constituído, assim impregnado, este último dá ao ser humano a possibilidade de viver dentro da realidade. A fantasia sobre uma possível imagem perceptiva, completamente diferente, dada por outros sentidos, nada tem a ver com a questão sobre como o ser humano está colocado no mundo real. É preciso justamente reconhecer que toda imagem perceptiva obtém sua forma da constituição do ser que percebe, mas também que a imagem perceptiva, permeada pela observação pensante, vivenciada, conduz o ser humano à realidade. O que pode levar o ser humano a buscar o conhecimento de sua relação com o mundo não é a descrição fantasiosa de quão diferentemente um mundo poderia se apresentar a outros sentidos além dos humanos. O que possibilita isso é o entendimento de que toda percepção fornece apenas uma parte da realidade nela contida. Ou seja, de que esta conduz ao distanciamento de sua própria realidade. Ao lado deste entendimento, se coloca então o outro, o de que o pensar conduz à parte da realidade ocultada pela própria percepção. Também pode vir a ser perturbador para a observação imparcial da relação aqui apresentada entre a percepção e o conceito elaborado pelo pensar, quando no campo da experiência física surge a necessidade de falar, não de elementos direta e claramente perceptíveis, mas de grandezas imperceptíveis, como linhas de forças elétricas ou magnéticas e assim por diante. Pode parecer como se os elementos da realidade, dos quais fala a física, nada estivessem a ver com o que é perceptível, e nem com o conceito elaborado pelo pensar ativo. Contudo, essa opinião se baseou num auto-engano. Em primeiro lugar, o fato é: tudo o que é elaborado pela física, a não ser hipóteses infundadas que deveriam permanecer excluídas, é obtido por meio de percepção e conceito. O que aparentemente é um conteúdo imperceptível é movido por um correto instinto cognitivo do físico para o campo onde se encontram as percepções, sendo pensado em conceitos com os quais se opera nesse campo. As intensidades de força nos campos elétrico e magnético, etc., não são, quanto à essência, obtidas por nenhum outro processo de conhecimento, senão aquele que se passa entre percepção e conceito. Um aumento ou uma configuração diferente dos sentidos humanos resultaria numa imagem perceptiva diferente, num enriquecimento ou numa formação diferente da experiência humana. Mas também, diante dessa experiência, um verdadeiro conhecimento deveria ser obtido por meio da interação entre conceito e percepção. O aprofundamento do conhecimento depende das forças da intuição que se expressam no pensar, naquela vivência que se forma no pensar. Essa intuição pode emergir em maior ou menor graus de profundezas da realidade. Mediante a expansão da imagem perceptiva, essa imersão pode receber estímulos e, desse modo, ser impulsionada indiretamente. No entanto, o mergulho nas profundezas como conquista da realidade nunca deveria ser confundido com estar diante de uma imagem perceptiva de maior ou menor amplitude, na qual sempre se apresenta apenas uma meia realidade, conforme ela é condicionada pela natureza cognitiva do observador. Quem não se perde em abstrações reconhece que para o conhecimento da essência humana, também se deve considerar que, na física, é preciso explorar, no campo de percepção, elementos para os quais não há um sentido, órgão sensório, diretamente adequado, como os existentes para a percepção da cor ou do som. A essência concreta do ser humano não é determinada apenas pelo que ele, por meio de sua constituição, coloca à sua frente como percepção direta, mas também pelo fato de ele excluir outras coisas dessa percepção direta. Assim como para a vida, ao lado do estado de vigília consciente, se faz necessário o estado de sono inconsciente, para a autovivência do ser humano, se faz igualmente necessário paralelamente ao entorno de sua percepção sensorial, um entorno, até bem maior, de elementos sensorialmente imperceptíveis no campo de onde provêm as percepções sensoriais. Tudo isso já foi indiretamente exposto na apresentação original desta obra. Seu autor adiciona aqui esta ampliação do conteúdo por ter constatado que alguns leitores não o leram com a devida precisão. Também é preciso considerar que a ideia da percepção, tal como é desenvolvida nesta obra, não pode ser confundida com a da percepção sensorial exterior, que é apenas um caso particular da mesma. Pelo que já foi apresentado, porém, ainda mais pelo exposto a seguir, nota-se que, antes de ser captado pelo conceito elaborado ativamente, tudo o que se acerca do ser humano como percepção é compreendido como sendo sensorial e mental. Para se terem percepções de caráter anímico ou espiritual, não é necessário que normalmente se entende por sentidos. Poder-se-ia dizer que essa ampliação do emprego da linguagem comum seria inadmissível. No entanto, ela é absolutamente necessária para a ampliação do conhecimento, caso a pessoa não queira deixar-se aprisionar em certos âmbitos, justamente pelo uso da linguagem. Quem fala da percepção apenas no sentido da percepção sensorial, tampouco consegue chegar, por meio desta última, há um conceito aproveitável para o conhecimento. Às vezes, é preciso ampliar um conceito para que, num âmbito mais restrito, ele obtenha o sentido que lhe é apropriado. Às vezes, também é preciso acrescentar algo ao que inicialmente é considerado num conceito para que o conteúdo assim pensado encontre sua justificativa, ou também uma correção. Assim, no parágrafo 5º do capítulo 6, se encontra a seguinte afirmação, abre aspas: a representação mental é, portanto, um conceito individualizado, fecha aspas. A isto me foi objetado que esta seria uma forma incomum de expressão. Contudo, esta forma de expressão é necessária quando se quer descobrir o que, de fato, é representação mental. O que não seria do progresso do conhecimento se a qualquer pessoa que sentisse necessidade de corrigir conceitos se objetasse que, abre aspas, essa é uma forma incomum de expressão, fecha aspas. Fim do capítulo 7. E fim da primeira parte do livro, intitulada A Ciência da Liberdade. A próxima parte se inicia com o título A Realidade da Liberdade.